queria hoje ler com você o texto de Atos, no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 1, amém? Tem uma palavra muito importante para você. Atos 1 diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem encobriu-o da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa carta é endereçada a um homem chamado Teófilo, provavelmente um membro da guarda romana, um oficial romano, porque a palavra excelentíssimo é apresentada para ele. O propósito desse livro era confirmar a fé de Teófilo. Talvez Teófilo estivesse recebendo influências de pessoas dizendo para ele: olha, a fé cristã não é nada disso não, olha, o evangelho não é nada disso não, olha, esse negócio de Jesus não é nada disso não. E então Lucas, que escreveu o evangelho de Lucas, e a maioria dos estudiosos acredita que ele é o autor do livro de Atos, Lucas então se endereça a Teófilo dizendo: ei, fique com a palavra de Deus, fique com Deus, acredite no evangelho, é de verdade, não é mentira. E então Lucas, ele parece estar consciente de que ele está apresentando neste livro o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mas ele tem um propósito claro no livro, que é mostrar que essa igreja formada é uma igreja vibrante, poderosa, e que ela não é uma nova igreja, ela é a continuidade do que foi falado no judaísmo, no Velho Testamento. Ele tem a ênfase de mostrar que não é uma nova religião e também não é uma seita. Aquilo que foi prometido no Velho Testamento se cumpre em Jesus. E então Lucas, ele vai mostrar claramente os atos da igreja e o poder da ressurreição. Ele é muito enfático em mostrar: Jesus ressuscitou. Ele vivo está. E ele muda a história da igreja. Lucas foi companheiro do apóstolo Paulo. Ele viajou com Paulo, ele fez a obra missionária com muito esforço. Depois, ele trabalhou em Filipos por cerca de 6 anos. E finalmente, Lucas vai até Roma visitar Paulo na sua prisão. Provavelmente, o livro de Atos é escrito nessa época, porque até a prisão de Paulo, o livro relata. Mas se o livro tivesse sido escrito um pouco tempo depois, com certeza Lucas seria falado do martírio de Paulo e de sua morte, o que não foi feito. Esse livro, ele cobre 30 anos de história, e quando alguém olha o nome do livro sendo o livro de Atos, a impressão que alguns têm é que o nome está errado, porque o livro de Atos tem como nome Atos dos Apóstolos, e na verdade, esse livro, alguns dizem que são os Atos do Espírito Santo, e alguns ainda dizem mais, o nome deveria ser Atos Missionários do Espírito Santo, porque mostra como o Espírito Santo foi permeando todo o continente, chegando a outros continentes, e foi levando a mensagem de fé a tantos lugares. Sabe, igreja não é um lugar de música, de pregação, de trabalho social. Igreja tem que ser um lugar de manifestação do Espírito Santo. Eu já fui a algumas igrejas nos Estados Unidos, e eu já fui a igrejas na Europa, que fecharam. Algumas igrejas na Europa, elas não só fecharam, elas se tornaram bares. Na Holanda, eu passei por um bar que tinha sido uma igreja, e agora era um bar que tinha um cardápio. Você escolhia a bebida, você escolhia a comida e você escolhia a droga, porque algumas drogas são liberadas na Holanda. O que aconteceu? Por que as igrejas fecharam? Algumas se tornaram mesquitas muçulmanas. Como isso aconteceu? Quando a igreja perde a presença, a manifestação do Espírito Santo, ela pode ter até gente e estrutura, mas já deixou de ser igreja. Meus queridos irmãos, será que nós podemos ainda ter uma vida cheia da unção do Espírito Santo? Será que ainda podemos ter uma igreja que não corra qualquer risco diante das ameaças do mundo, das influências do mundo, porque tem um povo que está conectado com o Espírito Santo? Esse livro foi escrito num momento de pressão sobre a igreja, perseguição sobre a igreja, morte de pessoas só porque amavam a Deus. E não é diferente do momento que vivemos, um momento de ameaças, um momento de uma justiça que tem lado, um momento de um ministério público que tem lado, e que muitas vezes a pauta da nossa fé é deixada de lado, é desrespeitada. Não há possibilidade do contraditório, de pensar, dizer: olha, você crê nisso? Parabéns, eu creio naquilo, me deixa viver. Vivo o que você crê, eu vivo o que eu creio, mas não. Eu queria te dizer uma coisa: durante muitos momentos da história, a igreja foi visitada por um avivamento. A igreja primitiva foi visitada por um avivamento. Os valdenses foram visitados por um avivamento. Os morávios foram avivados de tal maneira que eles mandavam missionários e mantiveram uma reunião de oração por 100 anos ininterruptos. Alguns jovens morávios, sabendo de comunidades escravocratas, em que as pessoas não conheciam Jesus, sabe o que eles fizeram? Eles se venderam como escravos. Estavam no navio e disseram: tchau mãe, tchau pai. E seus pais sabiam que nunca mais os veriam. Mas eles foram para o campo missionário, lugares onde havia 3 mil, 4 mil pessoas na escravidão. E eles foram para lá para doar suas vidas, pregando o Evangelho de Jesus. O avivamento alcançou a reforma protestante, alcançou os puritanos. O avivamento, quando chega, a gente não precisa nem pregar, o povo pede para a gente pregar. Quando o avivamento chega, a gente não precisa nem ir na rua buscar, o povo bate na porta e diz: posso entrar? Quando o avivamento chega, a gente não precisa falar para ninguém orar, o povo não consegue ficar sem falar com Deus. Quando o avivamento chega, a gente precisa dizer: oh, leia a Bíblia. Não, o povo não consegue ficar distante desse contato com a palavra e dessa troca e dessa experiência com Deus. Quando o avivamento chega, a gente consegue perdoar, mesmo quem nos feriu. Quando o avivamento chega, a gente não consegue olhar para alguém que não conhece Cristo e falar: ah, ele tem dinheiro para comer no restaurante, ele tem um carro, ele tem uma casa, ele está bem de vida, está bom. Não, a gente olha para a alma e a gente fala: não tem uma experiência com Jesus, eu quero que ele tenha, porque eu o amo. Quando o avivamento chega, a gente até trabalha, luta, corre atrás, ganha dinheiro, mas com certeza o nosso coração não fica nisso. Tudo isso é instrumento para algo maior, que é viver o plano de Deus na nossa vida. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual o tamanho do domínio do Espírito Santo sobre a sua vida hoje? De 0 a 10, que nota você daria para a influência e domínio do Espírito Santo na vida que você vive? Pois hoje eu quero falar sobre o que esse texto diz. Esse texto nos fala sobre a vida de alguém que tem a unção do Espírito Santo. E para nós termos o derramar da unção do Espírito Santo, três coisas são necessárias. Primeiro, entenda que é uma promessa irrevogável de Deus para a igreja. A unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, é uma promessa irrevogável. Não tem jeito, está disponível. Deus quer que você tenha essa unção. Ah, mas o tempo mudou, a sociedade mudou, mas a música mudou, a cultura mudou. Não! Essa é uma promessa irrevogável. No versículo 4, nós lemos assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: ó, vocês têm que lembrar da promessa feita pelo profeta Joel. Ele disse que o Espírito seria derramado sobre a igreja, os jovens seriam fortes, os velhos sonhariam, profetizariam. Ele disse que o povo de Deus se levantaria com voz de poder sobre a sociedade e viveria uma dimensão maior de Deus. Pois é, essa promessa vai se cumprir e está perto. Fiquem de olho, fiquem ligados, fiquem aqui em Jerusalém, até que isso aconteça. Irmão, pode mudar o mundo, pode mudar a sociedade, pode piorar isso, piorar aquilo, a promessa de unção do Espírito Santo sobre a vida da igreja continua. Você pode ser cheio, você pode ser ungido, você pode ser batizado no Espírito Santo, você pode ser dominado pelo Espírito Santo. A unção do Espírito é o resultado, porém, de uma espera obediente. Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém até que a promessa se cumpra. Pastor, quanto tempo? Uma semana? Um mês? Um ano? Dois anos? Não deu prazo. Só falou: esperem. Às vezes a gente fala: eu quero uma vida mais íntima de Deus, eu quero uma vida de maior comunhão com Deus, eu quero sentir o toque de Deus na minha vida, eu quero visão de Deus para os meus negócios, eu quero visão de Deus para a minha família, eu quero. E a gente começa e ora e jejua, aí cansa, aí para, a gente interrompe, a gente não acredita. Eu conheço um pastor coreano, Coreia do Sul. O ministério não fluía, a igreja não avançava. E o pastor Kim, ele preparava seus sermões com vários comentários bíblicos. Eu fiz muitos sermões usando muitos comentários bíblicos. Às vezes eu ficava 10 horas preparando um sermão. Estudava aqui, estudava ali, via mapa, via... Aquele negócio todo é um trabalho forte. E o pastor Kim tomou a decisão, afastou todos os comentários, não que o comentário seja ruim, mas foi o momento da vida dele, afastou tudo, falou assim: agora eu vou ler Bíblia como ninguém nunca leu, e eu vou orar como ninguém nunca orou, eu vou ler Bíblia e orar, e vou ver o que Deus quer para a minha vida. Sabe o que aconteceu? Virou a chave do ministério dele, a igreja começou a crescer, o ministério dele começou a crescer, esse homem começou a decorar a Bíblia de uma maneira que eu nunca vi. Eu assisti pregando em Brasília. Irmãos, ele ia citar um texto, por exemplo, João capítulo 20, ele falava assim: João capítulo 20, versículo 1, paranana, versículo 2, paranana. Ele citava qual era o número do versículo, e citava de ponta a ponta, ele citava capítulos inteiros da Bíblia. Irmãos, ele tinha livros inteiros da Bíblia decorados. Não me pergunta como o cara consegue isso, livros. Ele era capaz de citar livros da Bíblia decorados. Só a juventude da igreja dele, naquela época, estou falando de 93, tinha 3 mil jovens. A unção é um resultado de uma expectativa paciente, tem que insistir, mas é uma expectativa paciente na vinda de um poder. Ah, eu estou esperando que o Espírito Santo fale comigo. Não, meu irmão, eu estou esperando o revestimento do Espírito Santo. Olha o que vai dizer o versículo 5, vai dizer de forma muito clara, dizendo: olha, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que é batizado com o Espírito Santo? A palavra batismo no grego é a palavra baptizo, significa imergir. Uma pessoa batizada no Espírito Santo é uma pessoa imersa no Espírito Santo, encharcada do Espírito Santo. Está falando: ó, vocês têm que esperar uma imersão do Espírito Santo, um poder do Espírito Santo. Vocês não têm que esperar pouca coisa, não. O reino de Deus não consiste em palavras, consiste em poder. Você está tentando resolver um monte de coisa da sua vida através do seu gesto, das suas palavras, da sua argumentação. Tem que chegar a hora que você resolva os seus problemas no poder de Deus. Você faz a sua parte, mas você vê o poder de Deus. Ah, mas eu não sei como convencer aquele homem. Você faz a sua parte, o poder de Deus vem e convence. Você tem uma situação terrível na sua família, parece que não tem mais jeito, vem o poder de Deus e é um perdão completo. Você está com uma dívida enorme, vem o poder de Deus, te dá uma ideia. Você estava desempregado e você ficaria nesse emprego a vida inteira, ganhando 10 mil réis. E você está endividado. Mas por que você foi mandado embora e você tem o poder de Deus toca na tua vida, te dá uma ideia. E você ganha um dinheiro que você nunca ganhou na sua vida. Você paga a sua dívida toda, você ajuda a família inteira, você sustenta a obra de Deus e você ainda continua milionário e tudo acontece, porque quando tem poder de Deus, não há limite. Meus amados, nós precisamos acreditar que existe um poder de Deus disponível. Você lembra do Clube Santo de Wesley? Wesley se reunia com seus amigos para orar. O que eles faziam lá? Buscavam o poder de Deus. Orando. Falando, Deus, fala com a gente. Orando, todo dia fala com a gente. Nos enche. E hoje não rolou muita coisa. No outro dia não rolou tanta coisa. E estão orando e clamando. E no outro dia mais ou menos, até que. Guarda essa frase. Até que. Se você buscar até que, o até aqui vai acontecer, até que aconteça, vai acontecer. E aí o Wesley sai depois pregando o Evangelho nos Estados Unidos, no Reino Unido, uma pregação bombástica que atinge o coração, derrete a alma das pessoas. O que aconteceu com o Moody? Duas mulheres da Igreja Metodista Livre viraram para ele um dia e falaram para ele assim: nós estamos orando para Deus tomar a sua vida. De fervor. Moody ouviu aquilo, falou: pô, está me faltando alguma coisa. Aquilo incomodou ele, começou a clamar, orar, buscar, clamar. E Deus deu uma unção fresca para ele. E Moody impactou os Estados Unidos, impactou o mundo, e as suas mensagens, a sua vida falam até hoje. Gente, nós podemos ter poder de Deus. Se você tiver poder de Deus, você tem poder para qualquer coisa na sua vida. É poder para tirar os olhos das especulações, é poder para morrer se preciso for pelo Evangelho, é poder para perdoar, é poder para pedir perdão, é poder para pregar o Evangelho além das fronteiras. Poder, é poder para salvar um bairro inteiro, é poder para mudar o Brasil. O Brasil não vai ser mudado por político, não vai ser mudado por qualquer coisa. Só tem uma coisa que pode mudar esse país: um avivamento, um quebrantamento que faça pessoas aliançadas com o mal se renderem a Cristo e traírem a confiança dos maus. Eu acredito nisso. Eu acredito que alguém da aliança do mal, porque há uma aliança do mal no país, vai se arrepender diante dos pés da cruz. E tem chance para esse país, sim, porque nós não vamos entregar nosso país. Nós cremos no poder de Jesus. Segundo lugar, primeiro, entenda que é uma promessa irrevogável. Você tem direito à unção do Espírito Santo, mas para receber a unção do Espírito Santo, segundo, entenda que a unção não é um acontecimento sem preparo. Não é um acontecimento sem preparo. Tem gente aqui que acha que vai na vigília da irmã do Coque, vai sair de lá avivado. Tem gente que acha que vai entrar numa floresta orar e vai sair de lá avivado. Irmãos, tudo que você imaginar que dá para fazer para buscar a unção de Deus, eu já fiz. Eu já passei madrugada dentro de floresta orando. A floresta acendeu. A presença de Deus foi tão grande, a teofonia foi tão grande, que eu peguei pedaço de tronco, e ele ficou em brasa viva na minha mão, folha incandescente. Aí você fala, nossa, pastor, você nunca ficou falando isso. Irmão, sabe por quê? Porque isso não muda a vida da gente em nada. Como assim, pastor? Não muda. Quem busca pode ver coisas sobrenaturais, teofanias, mas deixa eu te falar, se um anjo te aparecer, não muda a tua vida. Como assim, pastor? É, você vai ver o anjo, vai ficar deslumbrado, vai ficar emocionado, vai chorar, sei que lá. Mas o que muda a vida da gente é preparo. Uma experiência não te muda, o que muda é o que você faz após a experiência. Você está achando que você vai entrar numa vigília, vai tocar uma música, você vai ser tomado de fé, de emoção, chorou, levantou, você mudou? Esqueça, o que vai fazer você mudar é depois disso tudo que você sentiu, você tomar uma posição de preparo para a unção do Espírito Santo. Quando eu fui para a floresta, para orar no meio da floresta, o Espírito Santo viu o seguinte, pô, tem um cara que quer. Me deu até uma manifestação sobrenatural, incrível, deu. Fiquei impressionado, fiquei emocionado, fiquei. Foi legal, foi ótimo. Mas quando eu saí de lá, se eu não procurasse a palavra de Deus, se eu não procurasse uma vida de oração, irmão, momento de emoção, momento de teofania, não muda a vida da gente. Deus falou com um monte de gente da Bíblia que rejeitou. Deus apareceu para pessoas na Bíblia que rejeitaram. O próprio Jesus falou com pessoas que rejeitaram. O próprio Jesus. Você acha que um anjo vai mudar a sua vida? Se Jesus apareceu para um monte de gente que rejeitou? Jesus conviveu com um cara que traiu ele. Jesus lavou o pé do miserável que traiu ele. Se Jesus presente não mudou a vida de pessoas, você acha que o momento de teofania, o momento de manifestação do sobrenatural visível muda a sua vida? Ei, que você precisa de preparo. Ah, pastor, não estou entendendo ainda, então eu leio o versículo 14. Versículo 14 diz assim, ó: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha o que diz a Bíblia, que os 120 que estavam em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo, que todos estavam em oração, unanimidade, todo mundo orava, e olha o que diz o texto, diz assim, todos eles se reuniam sempre. Não era uma oração por dia, de vez em quando, não! Os 120 oravam sempre, perseverança, constância em oração. Você quer um avivamento? Você quer uma unção? Tem que ter preparo. Agora dá uma olhada o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Capítulo 1, versículo 14, Spurgeon diz assim, como esperar o Pentecoste, se nem ainda fomos despertados para orar? Primeiro vem a igreja toda, unânime, perseverando em oração, só depois vem o Pentecoste. Vocês lembram quando não tinha chuva, e Elias foi orar para a chuva cair, estava uma seca completa? Quantas vezes ele teve que fazer a oração? Quantas? 7 vezes. Ele orava, falava, Deus, cadê a chuva? Aí olhava lá fora, nada de chuva. Voltava. Cada vez que ele orava, ele estava subindo. Por que que a chuva caiu? Porque Elias subiu. A chuva só caiu porque ele subiu, mas não subiu uma vez não. Teve que subir 7 vezes para cair uma vez. Quem está entendendo? Você quer uma vida de unção? Você tem que perseverar. Você tem que dar continuidade. Essa música agora é a minha música do momento. Essa que foi cantada agora pela equipe aí. Santo. Essa música é linda. Ela fala meu coração. Em cada época uma música fala mais com a gente. Quando eu escuto essa música, me dá vontade de amar mais a Deus. Quando eu canto essa música, me dá vontade de nunca mais pecar, apesar de saber que eu sou pecador. Quando eu estou cantando essa música, eu não penso nas coisas, eu só penso em Deus. Você precisa subir para alguma coisa cair. Tem uma bênção que você quer que caia sobre a tua vida. Mas às vezes a gente não quer subir ao altar de Deus. Quantas vezes foi necessário até a coisa cair? A gente vai subindo, subindo, e de repente a gente para e desiste. Sim ou não? Sim ou não? A gente desiste do filho, sim ou não? Desiste do marido, sim ou não? Desiste da filha, da esposa. A gente nem lembra de orar às vezes pelo pai, pela mãe. Porque já oramos tanto e não aconteceu, que a gente acha que é impossível. E porque a gente não insiste, que nem o povo, todos oravam sempre para que viesse o avivamento. Queridos, a Coreia era um país só, se dividiu em Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte se apegou ao comunismo. A Coreia do Sul se apegou à Bíblia. A Coreia do Norte se tornou um país de opressão, de fome, de miséria, de ameaças, de ditadura. A Coreia do Sul, em 60 anos, se tornou a potência mundial. Você chegava às 4 horas da manhã, na porta de uma igreja na Coreia, tinha fila de gente para orar. As pessoas deixavam seus sapatos lá de fora. Eu não sei nem como é que achava o sapato depois, de tanto sapato que ficava lá fora. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, até 8 horas da manhã, gente se revezando em oração nas igrejas. As igrejas abriam montanhas de oração. Eu estive numa montanha dessa. Eu fiquei uma semana numa montanha dessa. Eu ia para uma conferência, apanhava o tempo inteiro. Depois eu estava no quartinho, ficava no quartinho, não tinha nada. Ah, como é que é a montanha de oração? Sabe o que é? Parece uma prisão. É um quartinho, amigo, é um quartinho, não tem nada ali dentro. É um cômodo, você fica ali dentro. Você fica ali dentro, orando, clamando. As pessoas, não satisfeitas em orar, as madrugadas, iam para as montanhas de oração para clamar a Deus. E Deus mandou um avivamento, mandou prosperidade, mandou uma intensidade. A Coreia do Sul bombou. Aí sabe o que aconteceu? Bombou tanto que eles esqueceram do Espírito Santo. As montanhas de oração fecharam quase todas. Esse é o nosso problema. Se buscar, encontra. A gente não tem nem força para buscar. E depois que encontra, a gente fica tão numa nice que a gente esmorece. A gente fica tão numa boa que a gente baixa a guarda. Deus deve olhar para a gente e falar assim, cara, vocês são difíceis demais. Meu Deus. Acho que Deus comenta. Acho que Deus chama os anjos e fala assim, cara, nem eu sabia o que eu estava fazendo, não é possível. Que povo doente, para me procurar, não procura, eu querendo abençoar. Aí depois que me acha, e eu abençoo, me esquece. Que Jeová Rafa. Se você quer o derramar da unção, primeiro entenda que é uma promessa irrevogável, está disponível. Segundo, tem que ter preparo. Não vai cair numa reunião de oração, não vai cair porque alguém deu curso de como falar em língua. Terceiro, entenda que ser alcançado pelo Espírito é diferente de ser cheio do Espírito. Ah, pastor, eu entreguei a vida a Jesus, então eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Sim. Sim. Aí, então já está tudo certo. Não está tudo certo. Como assim, pastor, não está tudo certo? Você tem o Espírito Santo na sua vida. Quando você entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo entra na sua vida. Efésios 1,13. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Você creu em Deus? Você recebeu Jesus, o Espírito Santo entra na sua vida e sela a sua vida. Quando Satanás passa, olha e fala assim: selado. Carimbo de propriedade de Deus. Só que quando você é selado pelo Espírito Santo, não quer dizer que você é dominado pelo Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo residente, mas pode não ter ele presidente. Então você fica numa luta entre o Espírito Santo na sua vida e a sua carne. E o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. E como você não está buscando o Espírito Santo e vivendo o Espírito Santo, a carne começa a vencer mais do que o Espírito. E você, mesmo sendo um crente, é um crente que não vive a essência. No capítulo 2, nós temos o derramado do Espírito Santo, nós vamos terminar por aqui. E diz assim, ó: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram, diga comigo, todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeu temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Irmãos, diz que quando o Espírito Santo desceu, ele provocou um som. Não era um barulho, não era uma algazarra, não era uma histeria, mas o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, foi audível, verificável, público. Houve um impacto. As pessoas perceberam. Está acontecendo um derramado do Espírito Santo. Diz que o derramamento do Espírito Santo foi como um vento. A gente leu aí no versículo 2, som e vento. O vento é o símbolo do Espírito Santo. O vento vem de onde a gente não sabe e vai para onde a gente não sabe. Ou seja, o Espírito Santo nos leva para lugares que a gente não imagina e para fazer coisas que a gente nunca imaginou. E para viver experiências que a gente nunca sonhou. Diz que o Espírito Santo, quando desceu, brasas como que de fogo ficaram sobre a cabeça das pessoas. O que isso significa? Significa que a descida do Espírito Santo trouxe fogo. Fogo era um instrumento para iluminação. As pessoas faziam tochas para iluminar. Então ele ilumina a nossa vida, ele mostra a nossa verdade, ele mostra a nossa crueldade, ele mostra a nossa malignidade, ele mostra onde a gente pode melhorar. Mas o fogo também não só ilumina, ele purifica. Você bota o ouro no fogo, vai queimando as impurezas, se você tem ouro puro. Então, o fogo nos purifica. A presença do Espírito Santo tira a maconha da nossa vida. Tira a bebida da nossa vida. Tira a imoralidade da nossa vida. Tira a mentira da nossa vida. Tira a fornicação da nossa vida. Tira o desrespeito da nossa vida. Tira a agressividade da nossa vida, tira a maldade da nossa vida, tira o egoísmo da nossa vida. É o fogo purificador. E diz mais o texto, diz que isso parecia como que línguas, o fogo era como que línguas, gente. E diz mais, diz que tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo ali em Jerusalém, mas cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ei, vamos entender uma coisa aqui. lá na torre de Babel, em Gênesis, o que aconteceu? Os homens fizeram uma torre para ninguém se espalhar, todo mundo morar em volta da torre, e eles ficariam famosos por causa da torre. E aí Deus confundiu as línguas, e eles se espalharam conforme as suas línguas e povoaram o mundo. Está certo? Então ali, quando a honra era do homem, houve confusão de línguas. No Pentecoste, quando a honra é do Espírito Santo, todo mundo se entendeu. Gente que falava outras línguas, mas todo mundo os ouvia falar na sua própria língua. Quando a honra é de Deus, a convergência, a unidade, a entendimento. Quando a honra é do homem, a divisão, confusão, briga e guerra. O Pentecostes é o contrário de Babel. A torre de Babel provocou confusão. O Pentecostes traz união sobre a tua casa. Meus amados irmãos, esse derramamento do Espírito trouxe algo importantíssimo. Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. A gente precisa entender que existe uma dimensão a mais para viver. Não é só se converter, é ser cheio. Pastor, mas se eu fosse cheio do Espírito Santo, eu não jogo mais beach tênis? Joga. Se eu for cheio do Espírito Santo, eu não vou mais ao cinema? Vai. Mas se eu for cheio do Espírito Santo, eu não como mais bife parmegiana? Come. Mas se eu for cheio do Espírito Santo, eu não como mais sorvete, eu não brinco mais, vou ficar só lendo Bíblia, orando o dia inteiro? Não. Só que tudo que você faça na vida, entretenimento, passeio, brincadeira, namoro, casamento, você vai fazer na presença do Espírito Santo. É só isso. Então, se é para ir no cinema, é um filme que não prejudica a sua relação com o Espírito Santo. Se é para ir num show, não é para ouvir coisa que te atrapalha com o Espírito Santo. Mas tem uma coisa mais importante. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente começa a ter algumas coisas que evidenciam isso. Algumas pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é evidência falar em língua estranha. Não é o que a Bíblia diz. Falar a língua dos anjos é uma manifestação que algumas pessoas têm. Zero problema. Que bom. Deus te abençoe. Mas a evidência do batismo no Espírito Santo não é dom nenhum. É o fruto. Como assim? É o quanto de bom que você se torna. O quanto de longânimo que você se torna. O quanto de paz que você exala. O tanto de domínio próprio que você demonstra. O tanto de amor que você concede. É isso que mostra que você é cheio do Espírito Santo. Porque se fosse por dom, alguém que fala bem, ou que canta bem, ou que dirige bem, ou que não sei o que lá, ia aparecer mais cheio do Espírito Santo. E não, o talento pode superar a espiritualidade. O talento pode se apresentar melhor do que alguém que é cheio do Espírito Santo, mas que não tem o mesmo talento. Mas o que Deus está olhando é a essência. Meus amados irmãos, é a forma que você trata a sua mulher, seu marido, as pessoas, que mostra se você é cheio do Espírito Santo. É a forma que você lida com gente que odeia a tua fé. É a forma que você lida com o mundo que ri da igreja. Que ri do que a gente acredita. Que ri da Bíblia. Como que a gente vai transformar esse mundo se a gente for querer responder na mesma moeda? Como que a gente vai transformar esse mundo se quando alguém ri da nossa fé, do que a gente pensa sobre sexualidade, sobre casamento, sobre tudo, e a gente entrar em conflito, em briga, em guerra, não vai adiantar. Nós vamos ter que ter amor por nós e por eles, porque eles não têm esse amor por nós, eles não aceitam o contraditório. Então nós, cheios do Espírito Santo, temos que ter o domínio próprio, a temperança suficiente e o amor necessário para isso. As discussões não fazem a gente mudar ninguém, mas o nosso amor muda. Nós precisamos entender o que aconteceu com o missionário John Hyde. O John Hyde, ele estava indo para a obra missionária na Índia, recebeu uma carta, que você se torne alguém cheio do Espírito Santo para a obra missionária. Ele ficou com raiva. Eu estou indo para missões, vem alguém me mandar uma carta, que você se torne cheio do Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo. Mas aquilo incomodou John Hyde. Ele começou a orar e buscar a Deus e falar com Deus. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo tomou a vida dele. Ele se tornou alguém batizado, cheio, dominado pelo Espírito Santo. E a obra que ele fez foi esplendorosa. Eu me lembro da história de Finney. Finney era um homem cheio de Espírito Santo do século XVIII. E ele chegou numa fábrica e umas meninas lá da fábrica foram ridicularizar ele, rir dele, porque ele ficava pregando na rua. E aí chegaram perto dele, rindo dele, e o Finney olhou para elas, e quando olhou para elas, a presença do Espírito Santo foi tão grande que as moças começaram a chorar e falaram para ele: o que o senhor tem para dizer para a gente, moço? E Finney começou a pregar, e foi um mover de Deus na fábrica. Ei, quando você é cheio do Espírito Santo, onde você chega, você influencia. Você conhece uma esponja molhada, você bota em qualquer lugar, ela deixa um pouco de água, não deixa? Você bota a esponja encharcada, você botou, ela umedece, você botou, ela deixa um pouco. Ei, nós somos esponja molhada, amigo. A gente chega do Espírito Santo, a gente chega, e molhou um pouco. E se alguém espremer a gente, aí que sai mesmo. Se espremer a esponja, espirra a água mesmo, de tão úmida que ela está. Nós somos esponja molhada. Se apertar a gente, é aí que a gente derrama amor mesmo. Será que você acredita que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Será que você acredita que você pode ser cheio da unção do Espírito Santo? Será que você está determinado a preparar o caminho da tua vida para o Espírito Santo? Promessa irrevogável, tem que haver preparo. Mas uma coisa é certa: o Espírito Santo não quer apenas ser residente, quer ser presidente, quer encher tua vida.
Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos!